Tudo bem, Diego. Ficou exatamente no tempo aí, em torno de 10 minutos. Então, de imediato, eu convido a doutora Thaís Maria Hidden, de Resende, Zuba, que é presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, do DF. E, conforme havíamos combinado, eu passo a palavra ao líder sindical, que, na verdade, também foi um que muito colaborou para esse evento acontecer, que é o presidente da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a CNPL, que é o Carlos Alberto Schmidt de Azevedo.
Senador, bom dia, demais componentes na mesa. Dizer da importância dessa audiência pública. Nós lá na CNPL, senador, a gente discutiu muito que caminhos nós deveríamos tomar. E achávamos que o melhor caminho era exatamente esse, vir trazer essa discussão aqui para dentro do Congresso para melhorar a questão, a análise da parte técnica das medidas provisórias. Então, nós viemos de pronto ao gabinete do senador, o senador estava ainda sendo indicado para a presidência dessa belíssima comissão, que na realidade ecoa todas as angústias da população mais desprotegida brasileira. Então, conseguimos, junto com outras entidades e com apoio do senador, viabilizar essa audiência pública. Como a gente queria, senador, fazer um debate mais técnico, nós estamos trazendo aqui dois assessores nossos, especialistas nessas áreas, que eu gostaria de fazer essa troca de lugar com ele.
Como foi feito com o Diego,
para que possa começar a fazer esse aprofundamento. Eu vou chamar a doutora Gilmar Alencar, uma advogada que trabalha bastante nessa área e conhece. E depois o doutor Sidney, que está chegando, está no aeroporto, vindo com o nosso amigo Ricardo Nerva.
Muito bem, então fazemos a mudança de mesa. Convidamos a doutora Gilmar Alencar, que vai falar pela CNPL, na verdade, depois da rápida introdução feita pelo presidente dessa entidade. Eu informo a todos que o debate com o movimento sindical se dará numa outra audiência pública. Só para aquele que não estava aqui no início, são três audiências. Uma hoje é um debate mais técnico, e por isso a composição dessa mesa. Uma outra vai ser com os ministros da área, e uma outra, então, no encerramento, com as centrais sindicais e confederações de trabalhadores, e naturalmente a COBAP também vai estar presente nesse evento. Para mim é diferente, vocês é que mandam aqui na mesa. Eu só sou um colaborador da mesa aqui. Eles querem ouvir primeiro o Toninho do JAP. Toninho, tu foi convocado a ser o primeiro agora a falar, depois da rápida introdução feita pelo Diego e pela CNPL, pelo Carlos da CNPL. Toninho, é bom que a gente não chama nem de doutor nem de nada, é Toninho mesmo. E pode me chamar de Paim, viu, Toninho? Não há problema nenhum. Direto Paim, nada de senador. Não é?
Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o senador Paulo Paim, que preside essa importante audiência pública. Cumprimentar as entidades e a OAB que tomaram essa iniciativa extremamente oportuna para se debater um tema com forte reflexo sobre o mundo do trabalho, sobre a previdência social, num momento de profunda crise por que passa o país. Ficamos perplexos com as medidas provisórias do governo, porque não foi isso que foi sinalizado por ocasião da campanha eleitoral. O discurso era o contrário, de que não haveria mudança em nenhuma hipótese no que diz respeito às relações de trabalho. Isso se dá, senador, num momento preocupante, porque o Brasil passa por um forte ajuste fiscal, né? Um momento em que se aumentam tarifas de energia, se aumentam juros, se aumenta impostos. Isso, naturalmente, faz com que o setor empresarial, que já tinha um interesse em reduzir custos, né, com sua folha de salário, aproveitar esse momento sobre esse pretexto para eventualmente demitir trabalhadores. O governo, nesse momento, não tem margem fiscal, como tinha em outras oportunidades, para fazer desonerações, concessões, incentivos, natureza creditícia, monetária, etc. Então, é provável, muito provável, que o setor empresarial, que cresceu tanto no Congresso quanto no governo, é bom dizer que os postos-chave da atividade econômica hoje estão sendo administrados por ex-presidentes de confederações patronais, que historicamente tinham uma agenda muito dura no sentido de, em relação aos trabalhadores, no sentido de redução de direitos. Então, uma medida absolutamente inoportuna e absolutamente inconstitucional. Eu queria até começar por esse aspecto, chamando a atenção para três aspectos dessa medida que nós consideramos inconstitucional e que a doutora Thaís aqui com certeza vai aprofundar essa análise. Em relação à medida 664, há três inconstitucionalidades nela. É tanto que quatro entidades apresentaram ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essa matéria. A primeira inconstitucionalidade é de natureza formal. O artigo 246 da Constituição diz de forma absolutamente clara que matéria que tenha sido objeto de emenda à Constituição no período de janeiro de 95 a abril de 2000, abril de 2001, quando foi promulgada a emenda 32, nesse período, a matéria que foi objeto de mudança na Constituição não pode, nunca mais, ser regulamentada por medida provisória. O governo baixou uma medida provisória tratando de temas da área da Previdência, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, abonos, etc. Como? Pensão por morte, etc. E então, essa iniciativa é claramente inconstitucional. Aliás, tem precedente. O presidente Lula, em 2001, baixou uma medida provisória tratando do auxílio-doença e o Supremo prontamente a declarou inconstitucional com fundamento nesse dispositivo. Então, do ponto de vista formal, é absolutamente inconstitucional essa medida, porque ela não encontra amparo no texto constitucional. Aliás, se o presidente do Senado tivesse que devolver alguma MP, essa seria a MP adequada, considerando que ela é claramente inconstitucional e inadequada desse ponto de vista. O segundo aspecto diz respeito ao princípio da vedação do retrocesso social, que é uma tese da doutora Thaís, segundo a qual, uma vez obtido um determinado patamar de avanço nos direitos sociais, o seu núcleo central não poderia ser objeto de redução por meio de leis posteriores. É um princípio que a doutora Thaís vai aprofundar aqui. E o terceiro diz respeito à proteção da família, previsto no artigo 226 da Constituição, e que essa medida torna vulnerável a proteção à família, na medida em que reduz direito à pensão do cônjuge dependentes e, com isso, inviabiliza o gozo desse benefício de natureza vitalícia. Então, uma medida provisória que diz respeito às pensões por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, não poderiam, essa 664, não poderia ser baixada em hipótese nenhuma. E com vigência, assim, num período muito curto. Para que a gente tenha ideia aqui, a partir de março, de 2 de março, portanto, já está em vigor, de 2015, a carência da pensão passou de 0 para 24 meses. A partir de 31 de dezembro de 2004, o direito à pensão por morte pela prática de crime doloso que tenha resultado na morte do segurado não dá mais direito a nenhum benefício. A exclusão, a partir de 15 de janeiro de 2005, do direito à pensão por morte ao cônjuge, companheiro ou companheira, que não tiver união estável ou casamento há pelo menos 24 meses. Isso significa que se um cidadão ou uma cidadã que viver com um companheiro, que não tiver união estável, não for casada, e antes de completar 2 anos dessa relação vier a falecer, a sua cônjuge não terá direito a nenhum centavo de pensão, mesmo que tenha filho. O seu dependente terá, e assim que completar a maioridade, se for menor de 18 anos, se completar a maioridade, encerra-se esse direito. Então, é uma mudança extremamente drástica e violenta desse ponto de vista. Quanto ao valor da pensão, também é uma paulada. Reduz de 100% para 50% o valor da pensão, mais 10% por cada dependente. Como o próprio pensionista é dependente, o limite, não tendo filho, o limite dessa pensão passa a ser de 60%. E a partir dali se acrescenta mais 10% por cada dependente. Os menores, quando chegam à maioridade, em lugar de acontecer o que acontecia no passado, antes dessa medida provisória, que o valor que eles recebiam revertiam para o titular da pensão, não há mais essa reversão, quer dizer, esse dinheiro desaparece. Então, supondo que uma família, uma mulher viúva, que recebe 60% do valor da pensão e os filhos recebem os 40% restantes, na medida que esses filhos forem completando a maioridade, esse valor desaparece, quer dizer, ele fica para o Estado, ele não se reverte mais para o pensionista principal. Em relação aos prazos, só terá direito à pensão vitalícia aquele beneficiário que tiver expectativa de vida igual ou inferior a 35 anos. Se tiver mais do que isso, se dará de forma gradual. Outro aspecto extremamente relevante e prejudicial é o que diz respeito àquele que trata pela medida provisória 665, que trata do seguro-desemprego, do abono salarial e do seguro-desemprego para o pescador artesanal. Essa medida provisória tem uma inconstitucionalidade absolutamente clara no que diz respeito ao abono do PIS-PASEP. A Constituição diz claramente que o trabalhador que teve vínculo empregatício no ano anterior, independentemente do período, né, ele terá direito a um abono correspondente a um salário mínimo no ano seguinte. O que, que faz o governo? Isso não pede regulamentação, não pede absolutamente, não requer nenhum esclarecimento adicional, porque é uma regra claramente autoaplicável. O governo quer fracionar esse abono, reduzindo o seu valor proporcional ao tempo que o cidadão esteve empregado nos dois anos, no ano anterior. É uma medida completamente inconstitucional, porque não cabe o fracionamento do abono, e extremamente perversa e mal intencionada, porque ela foi apresentada no penúltimo dia do ano, né, em que o trabalhador teria direito àquele benefício. Então, pela regra que foi feita, o trabalhador vai se prejudicar não apenas em relação a 2015, mas também em relação a 2014, porque, em tese, ele não teria completado aquele período. Então, é uma violência, é escolher como variável de ajuste os mais pobres, os mais necessitados, para compor claramente, como diz a exposição de motivos, o superávit primário. Quer se arrecadar com isso, em cima do andar de baixo, dos mais pobres, algo como 18 bilhões de reais. E o Congresso não pode aceitar isso passivamente. Então, essa iniciativa do senador Paim de tratar desse tema oportunamente, ou seja, antes da comissão que vai tratar dessa matéria se reunir, é uma medida extremamente oportuna. A comissão mista que vai tratar dessa matéria terá que se manifestar pela admissibilidade, e, em sendo uma análise técnica, certamente declarará inconstitucional no que diz respeito às questões previdenciárias todas, por erro formal, e em relação também ao abono. Nos demais aspectos, embora o governo possa dispor sobre isso, o modo como fez foi extremamente exagerado e, para não dizer, perverso. Então, a ação do Congresso Nacional, na minha avaliação, deve ser na direção de, por inconstitucionalidade formal, rejeitar essas medidas provisórias, né, e o governo que encaminha um projeto de lei, ele pode fazer isso, né, e, em sendo admitida pela comissão, pelo menos amenizar esses efeitos perversos, restabelecendo a justiça social, porque o modo como foi feito está sendo suprimida essa proteção social que o governo tanto alardeou por ocasião da campanha eleitoral. Então, apenas para
concluir... Toninho, tem mais 5 minutos ainda, eu queria comentar, principalmente a segunda MP, eu daria todos os 10 com mais 5. Quando toca a campainha, é os primeiros 10.
Eu já vou, então, senador, concluir, não vou me alongar, até para dar oportunidade aqui para que explore mais esse aspecto da proteção social à doutora Thaís, e então manifestar aqui, eu trouxe um documento aqui do DIAP, com uma análise dessa medida provisória nos mais vários aspectos, fazendo um pequeno resumo e dando sugestões em relação ao que fazer. E, mais uma vez, apenas registrar aqui o agradecimento pelo convite e dizer da satisfação de participar aqui em nome do DIAP e, mais uma vez, cumprimentar o senador Paim por essa iniciativa. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o Antônio Augusto de Queiroz, diretor do DIAP, que é exemplo já dos outros dois que usaram a palavra, vai na linha que as MPs são inconstitucionais e trazem prejuízos para os trabalhadores aposentados e trabalhadores tanto da área da pesca como da área da indústria e todo o leque dos assalariados brasileiros. Eu passo a palavra agora, mas primeiro quero chamar para a mesa, vamos ajustar aqui, chamar para a mesa a doutora Ana Paula Fernandes, que é representante do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário. Eu sei que tem algumas entidades que pediram já a palavra, está aqui acordado, ficarão na primeira fila, terão direito a fazer comentário, para a gente não ter que mexer em toda a mesa, naturalmente, e expressar seu ponto de vista. Está aqui já o Moacir da COBAP, que vai poder usar a palavra e questionar a mesa, se assim entender, e também o representante da nossa Confederação Brasileira, Confederação Brasileira dos Servidores Públicos, CSPB. Tá certo, doutor Lineu Neves? Estou bem. Então, passamos a palavra agora à doutora Lilian Arruda Marques, que é... Não, nós tínhamos combinado a Thaís, né? Vamos deixar falar a Thaís só um pouquinho, Lilian. Vai falar a Thaís na sequência aqui, com a palavra a doutora Thaís Maria Rida de Rezende, que está aqui representando a OAB-DF, e tenho certeza que é a OAB Nacional também, porque é presidente da Comissão de Seguridade.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pela iniciativa. A OAB do Distrito Federal ficou muito preocupada com essas medidas provisórias e nós da Comissão de Seguridade Social de imediato procuramos fazer um estudo técnico sobre o tema, tamanha relevância que representa para toda a nossa nação. Então, nós fizemos esse pedido e o senador prontamente atendeu, gostaria de agradecer. Isso é muito importante porque essas medidas provisórias foram feitas sem essa representatividade, sem essa consulta à população, e ela atinge diretamente ao cidadão, principalmente de baixa renda, as pessoas que dependem da Previdência, né, pessoas que estão ali numa contingência social. Bem, sobre os aspectos técnicos, jurídicos, são inúmeras as inconstitucionalidades, né? Nós temos que mais de 10 artigos da Constituição que nós poderíamos citar, além do princípio da vedação do retrocesso, que foi até matéria do meu mestrado, coincidentemente, que é um princípio que é muito em voga em Portugal, na Alemanha, e já tem sido utilizado muito no Brasil.
Só para colaborar, inclusive ela trouxe o livro aqui, que é a sua tese, né, doutora Thaís, o direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso. Isso. É essa a tese da doutora.